Mais uma vez, professor, preparador físico, Helder Souza vai falar para essa reta final as dicas de preparação para a corrida mais saborosa que tem no Brasil, que é a corrida das 10 milhas, garoto.
Eu acho que ele pode falar sobre isso e também para quem, porque todas as vezes que tem uma corrida assim, como todas as vezes que tem as 10 milhas, as pessoas olham, ficam ali admirando e sonhando com a possibilidade de um dia participar, né, professor? Mas vamos dessa proposta inicial da Letícia aí. Para quem está já inscrito, o que tem de fazer nessa reta final até a prova, hein?
Reta final agora, né? Semana de polimento. É uma semana onde você tem que se preparar para a prova, né? Algumas observações eu gosto de fazer e com muito destaque, né, durante essa semana, porque é uma semana onde você, vou ter que correr o máximo agora para chegar na prova e fazer bonito. Não, agora é a semana de polimento, que você já correu, agora é se preparar mentalmente e fisicamente, fisiologicamente no geral, para que consiga completar a prova.
O que, né, que é polimento? É a pessoa, por exemplo, ter um cuidado maior com a alimentação, é a pessoa se resguardar mais, dormir mais. O que, que é esse polimento?
Correr, professor, menos, você
legal,
da semana.
Legal. Essa fase do polimento é justamente isso, Cacá. É uma fase, é uma semana onde você vai ter que diminuir a sobrecarga de treino, que já estava treinando, já não vai precisar treinar mais, né? A gente acaba caindo aí até 50% de carga de treino, justamente para preparar o corpo, né? É o momento de você recarregar as energias para fazer a tua corrida alvo da semana, né? Muito interessante, que eu sempre sugiro aos alunos e a todos os corredores que vão fazer qualquer prova, né, durante o final de semana, que evite comer algo diferente, mantenha a rotina, não fuja da rotina, né? Comuns de, vou ver uma estratégia aqui fora um pouquinho da rotina para ver se eu consigo potencializar a corrida. Não, você já está treinado, já correu. Então agora manter a sua rotina, né, normal, de reeducação alimentar, hidratação principalmente, onde nós pecamos bastante, né? Então a hidratação já começa a se preparar para hidratar durante a semana inteira, se você não se hidrata tanto. E é isso, basicamente é a semana de polimento.
Agora, professor, tem muita gente, assim, claro, né? A gente vê biotipos diversos, né? Pessoas um pouco mais cheinhas ou todas aquelas esbeltas, musculosas, correndo a corrida garoto. Mas tem muita gente, a corrida ela vem ganhando, a gente tem reparado aí, é só olhar para os calçadões, né? Muitos adeptos. E tem gente que vai fazer pela primeira vez 16 quilômetros de corrida, que é a distância da corrida garoto. Para essas pessoas, muitos já vão, eu estava reparando em algumas corridas, observando justamente a passagem, eles não correm o percurso todo. Eles dão um limite para o corpo deles, de intercalar corrida com caminhada, corrida com caminhada. Como é que o senhor avalia isso? Isso tem acontecido bastante ao início de uma caminhada, assim, vamos botar para, como aquilo que o Cacá falou, né? Da pessoa poder, aquela que está assistindo um dia, se imaginar correndo?
Ah, legal. Bom, Letícia, como você falou, estamos tendo vários adeptos agora, né? A corrida de rua é simples, né? É você colocar um tênisinho, você aí organizar um percurso bacana e vai correndo, né? Lógico que a gente está falando de treinamento e eu deduzo que quem vai correr já está treinando, sim, né? Já está treinando.
Não vai sair de casa e entrar nas suas 10 milhas, né?
Só que lógico, acontece aquelas pessoas que treinaram até 3 meses e não conseguiram, teve algum imprevisto na vida e tem a corrida e vai correr amanhã. Eu sugiro sempre que entenda o seu nível de treino, né? Em qual nível de treino eu estou hoje? Eu estou apto a correr as 10 milhas inteiro? Será que eu não estou? Então eu sugiro sempre que se reconheça de fato dentro da prova. É ruim dar a caminhada? Não é ruim dar a caminhada, é você se conhecer ali para evitar alguns imprevistos.
Professor, vamos lá. Digamos que a pessoa tem um hábito hoje, né, de fazer 15 quilômetros por dia. Acho que é muito, né? Vamos colocar 10, que é para até facilitar a conta. O senhor está falando em reduzir um pouco o treino diário, né, até a prova. Seria então um caso como esse, a pessoa que faz 10 quilômetros diários, tem esse hábito, ela está nessa reta final, ela deveria reduzir esse percurso e ela vai treinando até que dia? Até sexta-feira, por exemplo, hoje, amanhã e sexta? Como é que é isso? Como é que isso funciona?
É muito legal essa pergunta, Cacá. É sempre uma dúvida, né, do pessoal sobre até onde vou correr, até qual dia eu vou correr, né? Mais uma vez eu falo que é legal a gente se conhecer e entender qual é o nosso nível de treino. Existem casos que eu interrompo o treino na terça-feira para uma prova no domingo, né? Então eu pego tento ainda talvez pegar mais um dia, talvez no último dia ali na quinta-feira, para fazer um treino dentro do pace de corrida, que a gente fala, pace é o tempo que você leva para percorrer um quilômetro, né? Então tem eu oriento que não fuja desse pace, né? Mantenha ele, mas o volume seja menor possível. Então vamos pensar assim, para um meia maratonista, a gente trabalha cerca de 30, 32 quilômetros por semana, uhum. Vamos colocar assim, né? Não estou falando do alto rendimento, estou falando, sim, de pessoas normais como nós. Então, 32 quilômetros por semana. Acabo que, numa semana de polimento, eu jogo isso no volume para 50%, dependendo de como... isso na semana, né? Sim, sim. E aí você distribui. E legal que você tenha aí, pelo menos, uns 3 dias antes da prova, um momento mesmo de descansar e off, não ter aquele estresse mecânico da corrida.
Eu tenho um parente que gosta muito de correr, faz maratona, inclusive, tal, ele sempre me dizia o seguinte, que nos momentos que antecedem a prova, às vezes no dia da prova, porque ele corria São Silvestre e tal, era muito carboidrato, ele comia muito macarrão, né? Qual é a alimentação ideal para a pessoa, digamos, nas vésperas da prova, sábado, no próprio domingo, né? O que que a pessoa tem de comer, se alimentar?
Para corridas de longas distâncias, como nós estamos falando agora, eu sugiro sempre que fique bem atento a essa reposição de carboidrato de fato, né? Como eu falei no início da nossa conversa aqui, é uma semana que você tem que recuperar energia, gastar o menos possível de energia para que você se desgaste tudo, utilize da melhor forma possível, mais eficiente, da forma mais eficiente possível no dia da prova, né? Então eu sugiro sempre, a própria prova tem o famoso jantar de massas, né? Que eu encontro a galera faz na véspera da prova, justamente para que você tenha aquele carboidrato ali já disponível na hora da prova e com certeza você tem uma refeição pós, né? Antes da prova ainda, que é o café da manhã ali. Então, a ideia é que você tenha uma reserva bastante boa de carboidrato para conseguir completar essas provas.
Agora, no percurso, garoto, né, saindo de Vitória, atravessa a ponte, qual que o senhor aponta aí que é o ponto, assim, é o trecho um pouco mais puxado, mais pesado para o corredor, que para ele chegar nesse trecho ele precisa dar uma balança, vamos dizer assim, ter um ritmo diferente?
Pois é, Lelê, o ponto crítico, na verdade, e é o relato de todos, né, é a ponte, né, o ponto crítico é a ponte, e é onde a galera costuma largar um pouquinho ali mesmo, porque já não tá conseguindo subir a ladeira. Já de antemão, quem treinou ladeira vai subir bem a ladeira, quem não treinou a ladeira vai ter um pouquinho de dificuldade de subir a ladeira. Eu sugiro sempre que não fuja da sua rotina. Se não treinou a ladeira, tente correr num pace mais confortável possível para que você consiga cumprir esse percurso, essa parte da ladeira, né? E quem treinou a ladeira, né, não subestime ela, porque você vai gastar bastante energia ali e dependendo do que você alterar de pace ou até mesmo de passadas mais alongadas, você vai gastar energia pra caramba e no final isso pode te faltar. Então, eu sugiro que tenha bastante calma, quem tiver com dificuldade na ladeira, que mantenha uma passadinha mais curtinha, mais centralizada ao corpo, para que consiga vencer, né, a ladeira de uma forma mais tranquila.
Professor, para a gente encerrar, eu ia perguntar para o senhor a respeito desse desejo das pessoas de eventualmente, daqui a um ano, participarem das 10 milhas garoto. Num prazo de um ano, dá para a pessoa se preparar? E bem grosseiramente, a gente não vai obviamente chegar aqui a todos os detalhes necessários para essa preparação, mas se der para a pessoa em um ano se preparar para correr as 10 milhas garoto, quais seriam os passos, digamos, em termos de tempo? Um mês de caminhada para um segundo mês de início de corrida, como é que o senhor imaginaria se a pessoa chegasse para o senhor hoje e falasse, olha, tô querendo correr as 10 milhas garoto, o que que eu tenho de fazer dentro desse ano?
Legal. Cacá, sempre é um desafio, né? A preparação para qualquer prova, essa é a grande realidade. E é muito comum essa chegada do aluno, do participante de corridas, né? Que chegue, pô, professor, eu preciso me adaptar para determinada corrida, eu preciso me preparar para determinada corrida. E o que eu mais sugiro, a princípio de tudo, disponibilidade. Que se disponha ao mínimo de regularidade possível que você conseguir se organizar dentro da sua rotina. Uhum. Por que isso, porque eu falo isso? O que vai ditar a eficiência e, de fato, o sucesso na prova, de completar a prova, é a regularidade dos seus exercícios. Então, por exemplo, eu quero correr a garoto, só que eu não vou conseguir treinar, só vou conseguir treinar faltando um mês. Vai ter mais dificuldade quem se preparou em um mês do que a pessoa que está se preparando há um ano, vai se preparar em 6 meses, né? Qual é o tempo ideal? Eu nunca gosto de taxar como ideal ou de acordo, sem estar de acordo com a sua rotina. Então, para mim, sempre sugiro ao aluno que o ideal é o que ele tem de tempo. E a partir dali, você vai controlar e equalizar toda a dosagem de treino dele. Então, quero me preparar agora. Pô, legal, a partir de agora? Então, a partir de agora vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir completar a prova. Em 6 meses antes da prova? Também é tempo hábil. 3 meses? Também é tempo hábil, mas o negócio é a disponibilidade.
Mas no caso de uma pessoa que está iniciando agora, os passos seriam começar com caminhada ou já começa trotando, como é que é isso? Como é que isso funciona?
Legal. A princípio, como eu falei, que se disponha, né? E mantenha uma regularidade, no mínimo que seja 2 vezes por semana, né? Quem não tem costume de correr, sugiro sempre tá começando aí um início com uma caminhada, se conseguir englobar aí e casar o trabalho com o treino de força, a musculação propriamente dita, né? Também é bem interessante para uma rotina mais solidificada, mais efetiva para a preparação. Então, esses são os primeiros passos, Cacá. Não tem muito segredo, é começar a se organizar. E o mais importante é colocar na cabeça e se organizar dentro de uma regularidade mínima que seja. Só tenho 2 dias na semana para treinar. É um tempo hábil? É o único tempo que você tem? Então, esse tempo aí é o tempo que nós temos para organizar e equalizar toda a sua sobrecarga de exercício.